a princípio, um zagueiro, um volante, um meio ofensivo e alguns jogadores para frente para compor o setor, até porque muita gente deve sair, como a gente vem falando, né? O Bruno Rodrigues talvez saia, tem jogadores sendo procurados, o Mikael também é um cara que pode não permanecer no Verdão, mas a princípio não tem nenhum nome avançado, uma proposta na mesa. Algumas sondagens, conversas iniciais para alguns jogadores que despertam o interesse do Palmeiras e não é de hoje. Eu falei há pouco na programação da Bandeirantes do John Arias, está jogando no Wolverhampton na Inglaterra, e esse Fluminense, o Palmeiras gosta muito do jogador, já tentou contratar inclusive enquanto ele estava no Fluminense, mas é caro, vai custar mais 100 milhões de reais, se eu não me engano 190 milhões de reais na conversão. O Palmeiras também poderia, quem sabe, fazer um avanço pelo Gerson, jogador que já pintou ali como interesse, mas também é muito caro, exige um investimento muito alto. E esse tipo de investimento já foi feito no ano passado. Eu não sei se o Palmeiras vai repetir a dose para trazer esse porte de jogador. Vou perguntar para o Lucas Bueno, quem você gostaria, Bueno, de ver jogando no Palmeiras em 2026? Tem algum nome nessa janela que você fala, pô, esse cara servia no Verdão?
Mas daí a gente pode abrir para um futebol internacional.
Pode sonhar. O Palmeiras tem dinheiro, pô.
O Gerson seria uma boa.
Sim.
É um jogador muito bom. Acredito que não viria, porque não é o perfil de contratação do Palmeiras, né? De contratar.
E é muito identificado, né?
É muito identificado com o Flamengo. Apesar de ser cria do Fluminense, né? Porque acho que muitas pessoas até nem lembram, mas o Gerson é.
É verdade.
É cria de Xerém. Ele começa no Fluminense, Europa, né? Sai pra Europa, joga na. Se não me engano, joga na Roma. Depois acaba voltando pro Brasil, joga no Flamengo, daí vai pra Europa de novo.
Isso.
Joga na França, acho que no Olympique de Marseille, né?
Exato.
Depois volta pro Flamengo de novo e agora vai pro Zenit. Mas acho que o Gerson é uma boa. Se eu fosse Palmeiras, eu apostaria num lateral direito, melhor do que as duas opções que tem.
Kelvin Giai, não gosta?
Não, acho que são laterais reservas bons, não titulares bons. Acho que para você ter um campeonato brasileiro, que é um campeonato que você precisa de sequência, de continuidade...
Na reta final o Kelvin foi mal mesmo.
O Kelvin foi mal. O Giai também, o Giai é muito novo. Eu gosto do Gilberto, que tá na base, acho que sempre faz boas campanhas.
Mas não sei se vai jogar em 2026, não, viu?
Tem alguns rumores aí de que talvez não jogue, né? Mas acho que a Copinha ele joga, se não me engano, ainda pelo Palmeiras, talvez.
Eu acho que, aliás, outros jogadores vão descer para compor o elenco da Copinha do Palmeiras, pelo que a gente tava conversando.
Teve clube colocando um jogador que já jogou muito na... O Montoro, do Botafogo, vai jogar a Copinha esse ano.
Tá brincando.
Tá inscrito no Botafogo.
É sério? Não é possível.
O Montoro tá inscrito na lista de jogadores da Copinha do Botafogo esse ano.
Aí eu já discordo, porque a Copinha é pra gente lançar jogador, né?
O Montoro e mais dois jogadores do profissional do Botafogo, não lembro quem são agora. Mas são jogadores que nunca passaram pela base do Botafogo, contrataram pros seus times profissionais. E agora vão jogar a Copinha. O Montoro eu sei que é certeza, tem outros dois jogadores que eu não lembro, um equatoriano, que agora não vou lembrar quem que é. Mas o Montoro tá inscrito na lista da Copinha.
Bora. Vamos ver como vai ser a Copinha.
Tem algo que nem. Eu gosto muito do.
Quando começa a Copinha, aliás?
A Copinha começa sempre no primeiro dia do ano, não é?
É, né?
Se não me engano. Começa logo no primeiro dia do ano.
Tá rolando a Copinha Feminina já, mas.
A Copinha Feminina tá quase acabando.
Ah, tá acabando.
A Copinha Feminina já tá. Se não me engano, já tá nas quartas de final a Copinha. Ou vai pras quartas de final.
Dia 2 de janeiro, tá? A edição de número 56 da Copinha. E a final, tradicionalmente.
A Copinha Feminina acaba no dia 20 de dezembro.
20 de dezembro?
20 de dezembro, acabar, daqui então, 7 daqui dias. Então, já tem as quartas de final definidas, São Paulo e Grêmio é uma das quartas de final. Mas, pro Palmeiras, eu traria um lateral direito, um volante e mais opções pro meio campo do Palmeiras. Acho que o Palmeiras precisa rechear um pouco o meio campo.
Acho que falta um 10 no Palmeiras. E o John Arias seria uma baita contratação para fazer essa
O John Arias até é um pouco mais ponta, né, do que um camisa 10.
Sim, mas pô,
de
a qualidade para fazer a função que o Veiga não fez esse ano.
Se você se pudesse sonhar, o torcedor palmeirense pudesse sonhar, o Dybala encerra o contrato dele, né? Mas é claro que não vem, né? O Dybala encerra o contrato dele.
Na Roma?
Na Roma. Encerra agora no final do ano.
Imagina só, isso seria uma baita contratação.
Seria uma contratação. O futebol brasileiro tem umas dessas, às vezes, né? A gente já comentou algumas vezes de jogadores que acabam aparecendo aqui no Brasil.
Mas uma coisa é o. É o Bolasie, é o Keisuke Honda. Outra coisa é o de
Mas já teve um Seedorf por aqui, né, no Botafogo.
Já veio, verdade. Bom, mas não dá pra duvidar de nada.
Que é difícil você ter um camisa 10 hoje em dia também. O Matheus Pereira do Cruzeiro acho que daria muito bem
também,
no Palmeiras.
Também é um bom nome. Ó, vou voltar com as nossas mensagens aqui. Tem uma mensagem do Júnior. Falou, vocês toda hora mudam o nome do campeonato. Daqui a pouco muda até o nome do futebol. Não é a gente que falou intercontinental, mundial, supermundial, é a FIFA, cara.
A gente só se adequa, né? E passa a informação da maneira correta. Se eles mudaram, a gente muda também pra cá.
Tudo mundial, tudo mundial. Mais mensagem chegando por aqui.
Até o
é, Milhoz, depois vocês falarem que Ribamar, todo mundo passou por foi, lá, de foi. Novo é o Fernando.
Foi mal, foi mal.
Boa tarde a todos. Fernando aqui da Praia Grande. O Santos também foi campeão de um Super
Já foi também. Vixe, eu me perdi a conta das mensagens aqui, hein, gente. Essa aqui acho que não foi, vamos lá.
Milhoz, boa tarde. João Carlos aqui de Araçatuba.
Boa, fala, João Carlos.
Eu dificilmente critico alguém. Eu só elogio. Eita. Vou fazer um elogio pra vocês. Não. Essa parte que vocês estão fazendo aí dos ouvintes, é, continue assim, cara. Continue assim. Vocês lê ou escuta, né, o áudio do ouvinte e comenta. Cara, isso pra gente que é ouvinte é da hora. É, vocês comentam, nem se for criticando, te elogiando. Acho que essa é a parte mais interessante do programa de vocês. Vocês não colocam o ouvinte lá e vai tomar um café, entendeu? Vocês prestam atenção que o ouvinte está falando. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. João Carlos de Araçatuba.
Pô, que isso, João Carlos. Obrigado. Pô, é, pra mim é um prazer estar conversando com vocês aqui. Adoro falar. Acho que a gente tá no rádio porque adora falar e adora ouvir também.
A gente fez comunicação, né?
É, a gente gosta de conversar mesmo e a gente tá aqui para isso. Obrigado pela mensagem.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas, moro em Hortolândia, sou cruzeirense.
Um abraço, Lucas.
Eu queria saber de vocês se não vai ter nenhum comentário sobre a mãe de Dio, do jogador do Corinthians, não é que fez o gol no Cruzeiro. E sobre o comentário da conversa liberada pela CBF entre o VAR e o juiz. Queria a opinião de vocês. Obrigado.
Lucas, é, cruzeirense, hein, meu amigo. Vai ter uma missão complicada nesse final de semana, mas dá. O Cruzeiro tem muito time para brigar por essa classificação. Eu acho que é inegável, né, Bueno, que a gente já comentou aqui que o gol foi legal. Ninguém aqui vai ser leviano a ponto de dizer que o gol do Memphis deveria ser validado. Acho que a gente concorda com isso. É, tem alguns fatores que vão premiar nossa análise do jogo, no sentido de que o Corinthians fez um bom jogo. Acho que a gente tem que valorizar o bom jogo do Corinthians mesmo com esse gol que deveria ter sido anulado. E a questão da parte técnica, porque houve claramente uma limitação técnica da ferramenta do VAR para conseguir identificar esse lance. Que, cara, eu entendo, Lucas, dá a impressão na imagem do VAR mesmo, mas eles não tinham imagem conclusiva. Não estou defendendo, tá? Eu acho que a gente deveria ter ferramenta de mais qualidade. Acho que o árbitro, tá, tinha que ver esse tipo de lance, porque se existe a menor dúvida de que a bola tocou na mão, tinha que anular, não tem conversa. É, e acho que é muito claro que o corintiano sabe que a bola tocou na mão, o corintiano viu as imagens. É, que teve uma imagem que saiu depois, por meio de redes sociais, de um influenciador que estava atrás do gol, que escancara, deixa muito claro que a bola toca, né? O Memphis cabeceia a bola, ela resvala na mão direita e sobra para ele mesmo fazer o gol. É, mas não tem conversa, o gol devia ser anulado, acho que a gente concorda com isso. Isso não apaga o jogo abaixo do Cruzeiro e não apaga o jogo acima do Corinthians. Mas ainda assim, é um fator que vai ser lembrado com certeza na sequência, né? E aí o pessoal fala, tem aquela conversa, ah, isso aí é reembolso de 2018, aquele gol do Pedrinho foi anulado no final da Copa do Brasil. Acho que um erro não justifica o outro, os dois times estão sendo prejudicados em épocas diferentes. Na época também achei que o Corinthians foi prejudicado naquele gol anulado, que seria um golaço do Pedrinho naquela final, que depois seria um gol importante naquela altura, mas acho que nem faria diferença, né? Porque o Arrascaeta entra, faz um gol, ele tinha voltado naquele jogo, naquele dia. Então, o futebol não é feito de cis, e acho que esse jogo também não será. E vai dar tudo certo aí pro Lucas, porque o Cruzeiro tem time, né? Vai poder torcer, acreditar até o final, dá pro Cruzeiro reverter o resultado. Acho que vai? Não, acho que o Corinthians vai passar. Mas tem chão aí, tem bola para rolar e amanhã a Rádio Bandeirantes vai acompanhar. Beleza, Lucas? Obrigado pela participação.
Boa tarde, pessoal. Oi. Meu nome é Lucas.
Tô tocando vários áudios repetidos, hein? Desculpa aí, rapaziada. Vamos pro próximo.
Oi, boa tarde a todos da Bandeirantes, a melhor rádio do Brasil. Aqui é o Couto de Cubatão. Eu lembro muito da infância, cara. Ali era uma aventura aquilo ali, viu? Tocar a campainha da casa dos outros e sair correndo. Meu, era sensacional. Que aventura, meu. Que aventura, era sensacional. Ai, ai, ai. Emoções a mil, o coração disparava, achando que já tinha gente correndo atrás da gente. Muito bom. Tocar a campainha da casa dos outros e sair correndo.
E às vezes, né, o vizinho já até sabia que tinha uma molecada no bairro, ele nem se incomodava mais, e a gente achando que tava criando caos na rua, né? Nada disso. Vizinho, às vezes, mó gente boa, já estava até acostumado com a molecada na rua. A infância era bom demais. Mais participação daqui a pouco, a próxima pausa, hein, meus amigos, aqui no nosso Concentração.
Fala, pessoal da Rádio Bandeirantes. Aqui é o Pedro, aqui do Alto Tietê.
E amanhã eu vou estar torcendo pro Cruzeiro. E vocês já sabem quando, o que acontece quando a raposa entra no galinheiro, né? Amanhã não vai dar, não. E vai, Cruzeiro vai eliminar o Corinthians. Vamos.
A raposa entrar no galinheiro foi uma boa, boa analogia. Boa analogia. É, zoam, né, os torcedores do Corinthians de galinha. Esse é um apelido que acabou pegando. Galinha, gambá. É, tem esses apelidos que não... Assim, talvez sejam origem de alguma coisa, como foi lá atrás o porco pro Palmeiras, né? Mas esses aí são mais difíceis do corintiano abraçar. O corintiano gosta mesmo de gavião, timão, outra pegada, né? Não vai adotar galinha nem gambá, né, o Bueno?
Não sei se é o melhor apelido para se adotar, né?
Não vão. Esse aí...
É mais pro rival,
mais,
né?
Ofensivo, mais
um
pro
pouco
rival.
Mais ofensivo.
Mais ofensivo. Ó, tem mensagem chegando aqui também no do nosso parceiro. É o Tom Lacerda, é isso mesmo? Um abraço pra ele aqui. Vou ouvir o áudio dele, que ele tá falando. Pô, entrou vários repetidos, os meus nada. Vou tocar seu áudio aqui, meu amigo.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Sou o Tom de Mauá, corintiano, frequentador de sede dos Gaviões da Fiel.
Pô, já entrou, Tom. Caraca, mano. Tá... Aí você furou a fila,
o dele entrou um pouco mais cedo.
Entrou. Aí não, então. Mas se continua participando com a gente, daqui a pouco entra de novo, né?
É.
Só adora mandar vários aí, tá tudo certo.
Ô, boa tarde, meus amigos. Sou José Osvaldo, construtor civil autônomo.
Boa tarde.
Voltando para casa agora do trabalho, ouvindo vocês. Eu gosto muito do modelo, né, que vocês apresentam o programa aí, viu?
Obrigado.
É um programa mais abrangente, né, que fala mais do futebol nacional, tira o regionalismo de lado. É muito gostoso isso aí, sabia? Tem time que eu nem torço, mas não, eu gosto de ouvir, né? Me manter informado sobre os clubes do Brasil inteiro. Isso é muito bom. Parabéns pra vocês, viu?
Obrigado, meu amigo.
Quem reclamou que...
Ih, peraí, esse aqui é polêmico, vamos ver.
O programa tá chato, o programa tá ótimo.
Valeu.
A energia boa, vocês são profissionais, extremamente profissionais. Amigos... Eu moro sozinho, sou solitário. Aliás, eu tenho solitude. E vocês são uma família, companhia pra gente. E quem reclama disso aí é frustrado, esquizofrênico, tá bom? E vocês, o programa tá ótimo. Rádio Bandeirantes, 24 horas na veia.
Pô, obrigado, meu amigo. Eu acho que o rádio é uma grande companhia mesmo. Em vários momentos, acho que cada um tem sua experiência com rádio. O rádio também foi minha companhia nas madrugadas. E, pô, isso é especial demais. O rádio é amigo. E essa é a nossa principal função.
Não sei você, mas eu tenho lembrança de estar no carro com meu pai escutando o jogo. Principalmente ali, jogo na rádio, eu e meu pai escutando o jogo no rádio.
O rádio é muito especial, muito especial. Hoje o pessoal acompanha live na internet, o pessoal está, claro...
Acabou se perdendo.
Outra geração tem outros costumes, mas o rádio é legal demais. Beleza? Ó, vou para a próxima pausa aqui, prometo, daqui a pouco tem mais participação. Só que o ouvinte tem que entender que como eu faço questão, e a gente faz questão aqui... de ouvir com atenção, de conversar, de trocar ideia, dar realmente ouvidos ao ouvinte da Rádio Bandeirantes e faço questão de responder cada um de vocês, às vezes não dá para colocar todo mundo, né? A gente tem um tempo limite aqui no programa, tem mais material para entrar e na volta, inclusive, a gente já falou de Palmeiras, já falou de Corinthians, vou fazer questão de falar de São Paulo, vou acionar o nosso Paulo do Vale, setorista tricolor, para trazer informações do São Paulo Futebol Clube no próximo bloco, combinado? E prometo, daqui a pouco mais ouvinte, mais participação, porque o pessoal gosta... demais, e eu também agradeço muito sua participação. Mais uma pausa aqui no nosso Concentração.
Rede Bandeirantes de Rádio. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes.
Conheça Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br.
Amor, você você pode ir no mercado mais tarde?
Já fui, bebê. A geladeira tá cheia, ó.
Ah, que bom. Depois você arruma o chuveiro que tá pingando?
Já arrumei. E de quebra troquei a torneira da cozinha.
Sério? Tá de parabéns, hein? Bom, então eu vou fazer o almoço.
Já tá pronto. Sente só o cheirinho.
Gente, quem é você e onde tá meu marido?
Eu tô tomando Forte Virum, que melhora o meu desempenho físico, mental e sexual.
Uau, e já que hoje você tá todo eficiente, hoje tem, né?
Espera só depois do jantar.
Forte Virum, você sempre pra cima.
Forte Virum, medicamento. Você usa, pode fazer isso. Consulte médico e farmacêutico. Leia tudo.
Domingo de manhã tem programa marcado e é na praia. Viva o Litoral! Com Felipe Garrafa, falamos de turismo, da economia local, do mercado imobiliário, dos investimentos, segurança, da mobilidade e das estradas. Viva o Litoral! Domingo, 9 da manhã e também em boletins durante a programação na Bandeirantes.
Apoio Prefeitura de Santos. Aqui é tudo de bom.
Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, ó, na Neoquímica Arena, você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi, é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil, é só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios do Brasil e é com a Soccer Hospitality.
Concentração na Rádio Bandeirantes.
Seis horas, 38 minutos, de volta aqui na Rádio Bandeirantes com Concentração. E vamos embora, hein? Até as 8 horas, trocando ideia, conversando com o ouvinte e com muita informação, falando de bola, falando de futebol, porque amanhã tem decisões de Copa do Brasil, semifinais, às 6:30, Corinthians e Cruzeiro. É isso? 6:30 ou 6? Estou gerando confusão aqui.
Perdão?
É, Corinthians e Cruzeiro às 6,
é,
né?
Seis. Às 6. E Fluminense e Vasco às 8:30.
8:30. Tem meia horinha de diferença, me gerou confusão. Então, atenção. 6 horas, 18 horas, transmissão Bandeirantes na voz de Ulisses Costa. Corinthians e Cruzeiro, Neoquímica Arena. Lembrando que o nosso pré-jogo começa às 10 da manhã.
O jogo é às 6, mas a gente começa às 10.
É, o jogo já começou aqui na Rádio Bandeirantes e a gente vai desde manhãzinha com uma cobertura especial direto no palco do jogo, da Neoquímica Arena, onde Corinthians e Cruzeiro se enfrentam. Depois a gente vai também cobrir o jogo no Maracanã, com o Vasco e o Fluminense brigando pela outra vaga de finalista
e
na Copa do Brasil.
O pós-jogo também do Corinthians.
Pós-jogo.
Vai acompanhar o Fluminense e Vasco, além do pós-jogo, com o Fabiani fazendo entrevista com o Dorival, com os jogadores também que vão passar
Vamos
por lá.
Vamos ouvir os quatro técnicos, todos os jogadores.
É isso.
Vai ser um domingão de gala aqui na Rádio Bandeirantes e a gente vai agradecer muito a sua audiência, a sua participação com a gente.
O último do ano, né? Acho que o último domingão de futebol vai ser esse domingo. O
último domingão de futebol.
Depois só no que vem, porque agora é quarta-feira, o primeiro jogo da ida da final.
Verdade.
E o jogo do Flamengo também é quarta-feira.
Ah, mas também esse só ano que vem vai durar pouquíssimo, né, cara?
Porque dia 11 o Campeonato Paulista já tá aí.
É, não vai dar nem tempo de sentir saudade.
A gente já volta com tudo.
Impressionante, já começa o Paulistão. E os jogadores voltam de férias. Por exemplo, no Palmeiras voltam de férias já no dia, pô, dia 5, acho.
É, muitos jogadores que a gente conversa com as assessorias, a galera do Mirassol volta no dia 26, por exemplo.
Nossa, 26 de dezembro já
volta. Dia 26 de dezembro.
Curtiu o Natal.
Curtiu o Natal.
E tchau.
E já volta a todo vapor.
Que loucura, cara. Esse ano foi atípico.
O Santos volta dia 26 também, mas o Santos volta de home office.
Ah, é?
Eles vão fazendo trabalhos físicos de casa, acompanhado pelos médicos do Santos, e daí no dia 5 volta de fato para os trabalhos ali no campo de verdade.
É, só que a gente está falando de... de que esse ano foi atípico, só que, pô, a gente vai ter todo ano atípico agora, né?
Porque 26 para pra Copa do Mundo geral, 27 para pra Copa do Mundo feminina no Brasil.
Que vai ser também um acontecimento.
Que vai ser um acontecimento. E, e vai paralisar o campeonato.
A gente tem Jogos Olímpicos em Los Angeles.
E 29 tem o Super Mundial novamente. De e depois, em 2030, já tem a Copa do Mundo de novo.
Ah, então, meu amigo.
Agora todo ano.
A janela de 4 anos típica, é uma mentira, porque já estão todos ocupados.
Já estão todos ocupados.
É, então, vamos se acostumando aí com o calendário apertadíssimo do futebol nacional. Ó, tem muita participação chegando, muita mensagem, agradeço demais, fico muito feliz e vou tocando as mensagens daqui até o finalzinho do programa, a gente vai trocando ideia, conversando sobre bola, sobre tudo mais que surgir de assunto nesse sabadão, mas compromisso com a informação, primeira coisa. Antes de falarmos do São Paulo, chamar o nosso Paulo do Vale, eu estava acompanhando aqui, torcendo, mas não deu, viu, Lucas Bueno, o Osasco Voleibol Clube tomou a virada 3-7-1.
É realmente um time muito acima, né?
É, o Conegliano é, pô, campeão europeu, campeão do mundo, atual campeão do mundo, e vai fazer final italiana. São dois times italianos aí que vão jogar a final no ginásio de Ibirapuera. É, não deu. Tanto Praia Clube quanto o Osasco caíram.
Mas pra quem gosta, e até pra quem não convive muito com vôlei, é muito legal. Pra quem tá aqui em São Paulo.
Sim, pô.
Ir lá assistir, sim, prestigiar o ginásio de Ibirapuera é muito legal.
A Gabi é a melhor jogadora do mundo, é brasileira, tá jogando nesse time aí. Então, quem quiser acompanhar a final, deve ter ainda algum ingressinho sobrando.
Esses esportes que não são futebol, os ingressos normalmente são mais baratos do que uma partida de futebol e são, sim, experiências muito interessantes.
Pô, mas o vôlei, ele...
São ingressos caros também.
É caro porque tem muita procura, é muita procura o
ingresso. Eu gosto muito de ver futsal.
Futsal?
Acho que futsal é sempre muito interessante de se ver.
E eu não faz tempo que eu não vejo uma quadra lotada assim de futsal, sabe?
Eu já tive o prazer de ver a Amandinha em quadra.
Amandinha?
Foi a melhor jogadora que eu já vi jogando, sim, assim.
Ó, o Eduardo, nosso ouvinte, ele tava me avisando desde o começo do programa. Ó, o time da Gabi é muito bom, o fogo não acabou. Ele agora falou, eu avisei. É verdade.
Tá certo, né?
O Conegliano é muito bom, tem uma chinesa lá que joga muito também. Pô, eu adoro vôlei, né? E, enfim, realmente é...
Você joga de qual posição no vôlei?
Eu gosto de jogar de levantador, porque eu sou baixinho, cara. Eu tenho 1,75m. Não sou baixinho, mas pra...
Mas pra jogar vôlei...
É, então eu fico lá só...
Mas cortar é uma delícia, né?
Ah, quando dá, né?
Quando dá, cortar uma... e vai o corte direitinho, nossa.
Mas a minha altura, que eu paro na rede, é brincadeira também. Aí...
Jogar de líbero eu gosto bastante também.
Líbero tem que ser ágil, né? Tem que ser...
É porrada.
É, tem que gostar de levar porrada também. Vamos aqui chamar o nosso Paulo do Vale, vai, antes da gente se perder em mais uma conversa. E obrigado ao ouvinte que segue mandando mensagem. Daqui a pouco a gente vai com mais da sua participação. Porque agora é hora do Tricolor.
O Tricolor!
E teve polêmica nesse finalzinho de semana, nessa sexta-feira, teve crise no departamento médico e tem questões a serem resolvidas pensando em 2026. Quem atualiza a gente sobre tudo isso e muito mais é o nosso repórter Paulo do Vale. Fala, PDV, bem-vindo ao Concentração.
Fala, Bruno, abraço para você, para todo mundo ligado aqui neste Concentração. Dias movimentados no São Paulo, né? E não poderia ser diferente com relação, claro, as movimentações de mercado, não só isso, as questões, ou melhor, as polêmicas, para dizer o mínimo, internamente, que aconteceram essa semana no Tricolor Paulista. Mas vamos começar com as informações mais quentes. Os dois primeiros reforços do São Paulo para a temporada de 2026. Um deles, destaque do Campeonato Brasileiro, o volante Danielzinho, capitão do Mirassol numa campanha histórica, quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Danielzinho livre no mercado, já tem aí um acordo com o São Paulo, pelo menos as bases salariais acertadas. Não deve seguir no Mirassol, apesar da Libertadores, fase de grupos. É um jogador com 31 anos, já rodado, com uma boa passagem aí, né? Boa parte da carreira no interior paulista. Então, vê uma oportunidade no São Paulo aí, já um pouco mais experiente, de mostrar o seu futebol. Então, pode ser aí o reforço do Tricolor Paulista nos próximos dias, o Danielzinho. Além dele, o Gaston Ávila, zagueiro, que pertence ao Ajax, disputou a última temporada pelo Fortaleza, emprestado por conta da queda do Leão do Pici. Fica difícil a permanência por lá e também pode ser reforço do São Paulo empréstimo. O Ajax não deve dificultar muito a vida do São Paulo não nessa história, para liberar então o zagueiro Gaston Ávila. E o tricolor tentando reforçar o elenco, né? Pochettino acabou sondado nos últimos dias também. O Matheus Pereira, jogadores, os três no caso do Fortaleza. O São Paulo tenta encontrar oportunidades no mercado enquanto reformula o elenco, né? Semana também de saídas, Luiz Gustavo, Rigoni puxando a fila, entre outros que devem deixar o São Paulo já nos próximos dias. E agora vamos falar um pouquinho dessa polêmica, né? O São Paulo ontem se defendeu da reportagem do UOL, dizendo que o uso da medicação do Monjaro foi especificamente em dois jogadores. São Paulo, de alguma forma aí, disse que a reportagem tentou polemizar a respeito de um tema que dentro do clube, pelo menos o São Paulo tenta trazer de que não gerou tanta polêmica assim por conta dessa utilização do medicamento emagrecedor. E aí na nota o tricolor paulista acaba se defendendo dessa situação, mas isso pode não ser algo realmente muito polêmico, mas é um fator de vários que acabou trazendo aí um racha no departamento médico e outros departamentos ligados ao futebol, da parte física, e que acaba sendo aí a conjuntura, né? A obra por completo do departamento médico do São Paulo tem alguns capítulos e esse do Monjaro acaba sendo um deles, apesar de o São Paulo de alguma forma tentar minimizar toda essa situação. Portanto, como a gente até noticiou já nos últimos dias, né, o São Paulo está reformulando o seu departamento médico e físico, mas o responsável por toda essa situação do Monjaro segue respaldado pelo clube. No caso, o médico nutrólogo, o Eduardo Hauen, seguirá no São Paulo na próxima temporada e ele acabou trazendo alguns métodos que geraram algumas discordâncias, mas segue com bastante moral aí para a diretoria atual do São Paulo, encabeçada pelo presidente Júlio Cazares, que tenta reformular o departamento médico desde junho. O doutor Eduardo toca aí o Tecfut e desde então algumas mudanças foram acontecendo, alguns funcionários mais antigos não gostaram da presença de outros funcionários, sem muita cerimônia, sem muita apresentação do próprio Eduardo, mas isso acaba sendo justamente aí o reflexo de tudo que aconteceu no ano com relação às várias lesões, né? O São Paulo chegou a 70 jogadores machucados entre reincidentes e aqueles que até hoje estão no departamento médico do São Paulo. Quem sabe um 2026 melhor, menos conturbado. São Paulo está se planejando pelo menos com relação a reforços e a reformulação de alguns departamentos, principalmente departamentos ligados ao futebol, o elenco de férias, mas a diretoria trabalhando de alguma forma para tentar colher frutos na próxima temporada.
Boa, valeu Paulo do Vale, atualizando a informação do Tricolor. E é verdade, viu? São Paulo se movimentou aí na janela de transferências, trazendo o Danielzinho e o Gaston Ávila. Muda o patamar de time? Não, né? Acho que as saídas também não, de Rigoni, Luiz Gustavo. Vamos ver o que aguarda o São Paulo nos próximos dias. Mas eu vi gente falando aqui já no nosso chat, fala, pô, mas o São Paulo trouxe um cara de 31 anos. Mas é um cara que jogou todos os jogos do Mirassol no Brasileirão, e muitas vezes jogos completos. Acho que ele não foi substituído, assim, ele jogou tudo e não teve lesão. Um cara que fisicamente está inteiro, que é o Danielzinho. Então eu não critico essa contratação, não. Acho que foi um acerto, Lucas Bueno.
Eu concordo, acho que foi um acerto. O meio-campo do São Paulo foi muito abaixo essa temporada, tanto o Pablo Maia quanto o Alisson, até o próprio Bobadilha, foram um pouco abaixo. Então, você trazer mais um nome para até brigar por posição com eles, eu acho que é até um estímulo para esses jogadores. E um cara que eu tenho quase certeza que vai pintar em algum clube de Série A, que acabou caindo para a Série B, é o Pochettino, do Fortaleza. Não sei se no São Paulo, no Santos, mas acredito que esse cara vai acabar pintando algum clube de Série A por aí.
Esses caras não vão ficar pra jogar Série B. Tem uns caras caros ali no time do...
O Daverson, não duvido que pinte algum clube de Série A.
É verdade. Inclusive, o Luiz Gustavo deve pintar algum time da Série A, né?
Sim, porque foi muito bem no São Paulo. Não foi mal. Quando ele jogou de zagueiro...
A fala dele depois da goleada sofrida.
Deve ter o Vasco. Pesado um clima ali.
É, pesou um pouco.
Contra o Fluminense.
Contra o Fluminense, verdade, desculpa. Contra o Fluminense. E pô, daí fica sem clima mesmo. Mas é um cara que talvez, eu acho, sei lá, vai pintar um Internacional da vida aí, em 2016.
Sim.
Acho que vai continuar jogando na Série A do Brasileirão. Um abraço aqui pro nosso ouvinte Eduardo Messias, que fez esse questionamento aí, falando que o São Paulo tem muita gente em fim de carreira. Tolói, Luiz Gustavo, Caleri, Lucas. Luiz Gustavo foi embora, né, mas... Devo concordar, o time de São Paulo é envelhecido. Talvez isso contribua também para o alto índice de lesões na temporada, algo que atrapalhou muito o tricolor paulista em 2025. Mas eu não abriria a mão do Luiz Gustavo, mesmo
eu
assim,
também não.
Não abriria a mão. Acho que até para jogar de zagueiro, recuo o cara, mais velho e tal, era um jogador de bom nível e de personalidade, porque o que ele fez naquela entrevista coletiva, naquela saída do campo, né, merece sim elogios.
O Felipe Melo fez esse posicionamento, né? De começar como volante e daí no Fluminense ele jogava de zagueiro.
É verdade, já. Bem lembrado. É, mas o Luiz Gustavo teria sim condição de continuar jogando. Não sei se no São Paulo, mas vai pra algum outro clube aí. É um cara que pelo menos com lesões não sofreu tanto.
Assim. Não.
Mas teve um problema muscular, se eu não me engano, mais ou menos no meio do ano, depois se recuperou. Vamos voltar pra participação, Lucas Bento. Tô com saudade do nosso ouvinte.
Bora lá.
A gente fica falando muito, a gente tem que ouvir um pouquinho mais, você não
com
acha?
Com certeza.
Não? Bom, então vamos pra mais uma mensagem. Chega no nosso WhatsApp. 11 99904 8756, 11 99904 8756. Lembrando, vou ouvir o máximo possível. Acho que não vai dar para todo mundo participar, porque é muita gente. Eu fico feliz demais, agradeço pela sua participação. Mais uma mensagem aqui no nosso Concentração.
Boa tarde, família Bandeirantes. Danilo Santana, cidade de Santos, Baixada Santista. Chuva aqui.
Ixi.
De manhã fez calor, à tarde chuva, frio, dia cinzento, triste. O maior trote que eu recebi, não fiz, eu sou picolezeiro, vendo sorvete na praia, no porto, no cais, nos navios. Sempre me pergunta, tem picolé de milho verde? Falo, tem. Então, quando madurar, eu compro. Eu odeio, cara, essa piada aí.
Essa é mais boa, viu? É inocente.
Já deve ter escutado algumas vezes.
Nossa, esse aí deve estar cansado já.
Já.
Dito isso, picolé de milho verde.
Gosta?
Bom demais, cara. Que isso. Bom demais. Inclusive, um abraço pro nosso parceiro e parabéns aos vendedores de picolé, porque é uma função importantíssima, viu? Às vezes salvam aí.
Ah, os vendedores de praia ajudam muito. Um milhozinho na praia também.
Maravilhoso também, maravilhoso. Tem umas coisas diferentes que eu já vim vender em praia que eu acho meio esquisito. Tipo, o cara que vende algodão doce na praia, dá licença, né? Quem que compra algodão doce? Muitas vezes esse cara tá fantasiado, com uma baita fantasia quente pra caramba. Pô, vai pra casa.
Normalmente, né? É um herói da Marvel que solta a teia, né?
É, pode ser, o Homem-Aranha, né? Muitas vezes. Ou é usar o Mickey, o cara tá fantasiado lá, algodão doce na praia, não dá, né, meu irmão?
Tem o cara dos balões também na praia.
O cara dos balões, o cara da pipa. Esse
cara da pipa.
Esse cara é importante, esse cara é importantíssimo.
O cara que vende bola na praia.
É, tem também. Aí tem o que passa vendendo...
Churrasquinho também.
Queijo coalho. Todos têm seu valor.
Todos têm seu valor.
Saudades de uma prainha. A gente falando de praia, né? No clima de chuva danado, clima feio. Nosso ouvinte falou aí, céu cinza. É, mas tá chegando, hein? Verãozão, vai ter seus dias.
Logo mais.
Logo mais estaremos lá. Mais uma participação.
Boa tarde, dupla dinâmica.
Boa tarde.
Moura do ABC.
Boa noite.
Ou, uma traquinagem nos tempos atuais é comprar o jogador e não pagar, viu? Isso muito time grande tá fazendo.
Esse é um trote.
Será que o Danielzinho vai ser pago? Outra coisa, acho que um debate bom seria estrangeiro sobre versus categoria de base.
Bom. Um bom debate, certamente. Agora, essa traquinagem.
Muito clube faz.
O Corinthians adora. O Corinthians é campeão nessa aí. Não é o único.
Esse trote não tem idade, né?
É, não. E, bom, time que paga, às vezes sai de mão
a
banana.
A gente viu, e às vezes não pagar dá certo, né? Porque dá a Copa certo. Serasa do Brasil tá aí.
A Copa Serasa do Brasil, de Corinthians, Vasco, Fluminense e Cruzeiro.
Tá aí.
Tá todo vapor. Brincadeiras à parte, sobre essa brincadeira aí, essa pergunta, perdão, do nosso ouvinte, acho que é muito claro que é mais rentável a longo prazo. Porque o jogador da sua base você revela a princípio sem custos, e vende, cara. Você garante renda.
Um exemplo poderia ser o São Paulo. O São Paulo não tinha nenhum atleta na base melhor do que o Rigoni para ter que contratar o Rigoni?
É, mas sabe qual que é a questão? Para esses jogadores vale. Mas daqui a pouco, a gente está na janela. Daqui a pouco vai passar 15 dias. Vai ter time que não anunciou nenhum reforço. Vai querer usar jogador de base. Você acha que o torcedor vai gostar?
Não, porque o torcedor também quer um jogador de alto nível, né? Porque o jogador da base é novo, às vezes erra.
Mas assim, inteiro o que o ouvinte tá falando. Eu acho que, você vai contratar? Traz o cara.
Sim.
Traz o cara, não faz igual fez o Palmeiras. De gastar muito dinheiro e jogador que...
E né? cara mesmo, acho que trouxe só um, né? Que foi o Vitor Roque, que foi...
Trouxe alguns, vai. O Paulinho foi uma boa contratação.
Sim, mas ainda não,
Pereira,
não jogou o Paulinho também. Né?
Entendeu? Mas... alguns nomes ali que o Palmeiras trouxe davam para ter sido da base. Mesma coisa o São Paulo, mesma coisa o Corinthians. Gastam dinheiro danado em caras que podiam ser da base. Mesma coisa o Santos, gente, que tem uma base histórica. E, pô, se esse ano teve alguns pontos positivos, saíram da base. O Gabriel Montaigne jogou bem, o Robinho Júnior surgiu no final do ano aí. É, mas gastou uma nota também, um monte de jogador recentemente.
Se você parar para pensar, os últimos centroavantes do Brasil, tops do Brasil, são todos da base do Santos.
Sim.
Caio Jorge, Yuri Alberto, o próprio Gabigol. Ó,
e ele falou de estrangeiros, tá? O Mirassol foi a sensação do Brasileirão. Sabe quantos estrangeiros tem?
Zero, né?
Nenhum, não tem um no elenco. E vou falar uma coisa, uma impressão minha, tá? Sobre times da dupla Grenal, Internacional e Grêmio. Cheios de estrangeiros, cheios, sim. O Grêmio tem até atacante belga. É um belga e um dinamarquês o ataque do Grêmio. Nada contra.
Até o Carlos Vinícius, que joga aqui
chegou
no Brasil,
no meio do ano, né?
Chegou no meio do ano, jogou pouquíssimo no Brasil.
Sim,
ele tem uma carreira europeia muito maior do que a carreira brasileira.
O brasileiro foi bem no Grêmio. Mas o meu ponto é, esses times que trazem muitos estrangeiros, eles pedem o fator de identificação, porque... com todo respeito ao Amuzu, atacante do Grêmio, ao Bright White, eles não têm noção do tamanho do clube que eles representam. Então, para eles, terminar um Brasileirão em 14º é uma coisa. Para um jogador brasileiro que tem identificação, sabe o tamanho do Grêmio, é outra.
Para o Alan Patrick.
É, exatamente.
É uma diferença muito gritante.
E, pô, o Internacional, por exemplo, o time brigando contra o rebaixamento. Será que os caras têm noção do que é um Internacional cair para a Série B? Eu acho que não tem. Muitas vezes eu acho que não tem. Enche de estrangeiros... que não tem noção do time que joga. Eu acho que isso é um problema. Acho que isso é uma questão que alguns clubes sofrem. É, vi isso nesses times da dupla gaúcha, mas acontece em outros também, certamente. Jogadores que não entendem o tamanho da camisa que vestem.
E isso você desvaloriza até o próprio futebol do país, né?
Não
só
prazo, sim.
O futebol do clube, a história do clube, mas o futebol do país a longo prazo ele vai se perdendo.
A gente tem um exemplo que está um pouco mais na frente nesse processo, que é o futebol italiano. O futebol italiano... aceitou estrangeiros lá atrás. A gente tinha times, a Inter de Milão foi campeã sem ter um italiano jogando. Foi campeã europeia sem ter um italiano jogando.
Em 2010,
só,
né?
Só estrangeiros, é. E hoje em dia a gente vê a situação do futebol italiano. Não tem jogador. Os caras estão numa das piores safras da história.
Você pega a época que a Itália foi campeã da Copa ali em 2006, o futebol italiano era de dar medo.
Exatamente, era uma elite, né? E isso se perdeu.
Então, sim.
Você vê. Isso pode ser perdido. E a gente já não é um... né, não tá na nossa melhor fase. Ficar colocando muito estrangeiro para jogar ali, sei não. Mais participação aqui no nosso Concentração.
Boa tarde, dupla dinâmica.
Já foi.
Boa noite, Milhose, a todos aí da Bandeirantes.
Boa noite.
Claudinho Teixeira, São Bernardo do Campo, palmeirense. Rapaz, pessoal, saudades dos anos 70, 80. A gente ficava brincando de rebatida ali e tal, até chegar o momento lá do Fiore Gigliotti, né? Cantinho de saudade.
Abrem-se as cortinas.
E depois pegava ônibus ali na praça, na Lago Paissandu, Praça Ramos, né? Pra ir pra os estados. A gente ia tudo misturado, quando era Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. E nunca... tinha aquelas brigas que não é normal, né? Mas não tinha muita ignorância igual hoje. Que saudade. Velhos tempos e belos dias. Abraço, caboclinhos.
Um abraço, meu amigo. Oh, infelizmente não vivi.
Eu também não.
Bueno. A gente é mais moleque. Mas é legal demais ouvir as histórias de vocês. Desses tempos que a gente não conheceu, mas que a gente ouve falar.
Isso que ele falou até de torcedores irem juntos, eu acho que você reparou, e eu também, no Vasco e Fluminense. É muito legal essa parte da torcida estar junto ali,
pois
né?
É,
todo
né?
mundo meio a meio, curtindo o jogo.
Lá eles conseguem e aqui a gente não consegue. Isso é pra se questionar. Lá
sim.
Eles conseguiram. Mas assim, teve. Não vamos só passar pano e falar, nossa, que bonitinho, porque teve caso de polícia.
Teve torcedor preso, né?
Teve torcedor preso, teve confusão. Aqui em São Paulo preferem evitar esses casos.
Sim.
O Ministério Público tem essa decisão de preferir evitar do que remediar. É, prevenir do que remediar. Entendo.
Eu também entendo.
A gente perde parte significativa ali do espetáculo.
Eu acho a cena linda quando a gente via as imagens do Maracanã ali, um casal, um torcendo pro Vasco, outro pro Fluminense, os dois juntos indo assistir o jogo na mesma ala, né? Não ter que ficar em lugares separados.
Verdade, verdade. É algo que a gente perdeu, mas que tem em outros estados, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, foi muito legal de ver nessa semifinal. Ó, tem mensagem chegando aqui do Rogério Baumgarten. Ele fala de São João do Oeste, Santa Catarina. Camisa do Grêmio, foto com o Felipão, hein? Que moral. A gente tava falando do Grêmio aqui agora há pouco. Vende também na praia aquelas bolinhas de perfume pra colocar no guarda-roupa. Cara, isso foi longe. Isso eu nunca comprei na praia.
Essa não. Eu nunca vi também.
Já vi o item, né? Já comprei, mas na praia não... É, que praia é essa aí, Santa Catarina? Que tem praias maravilhosas.
Santa Catarina tem praias maravilhosas.
Agora Balneário tá bombando, né?
É, agora com os prédios... Eles ocupam muito parte do terreno da praia ali e acaba fazendo uma sombra, né?
É, Dubai brasileiro. Eu não compro essa, não.
Eu já fui pra Balneário, gostei.
É, legal.
Um bom lugar, sim.
É, tem uma roda gigante, né?
É que eu fui pra ir no parque temático que tem lá.
Ah, o Beto Carreiro.
O Beto Carreiro World.
Beto Carreiro, isso aí. Mais participações aqui.
Olha, eu confesso que eu não fui muito arteira, não, mas eu me lembro bem... De um dia que tinha visita para almoçar e o povo conversava e tatatá e bate-papo e não sei o quê. Eu tava com fome, fui lá na panela, catei uma coxa de frango e comi. Foi a arte que eu fiz.
Essa arte qualquer um faria, pô. Tá com fome, ataca a panela. Um abraço. Ficar esperando o bate-papo. Aliás, tá chegando o final do ano aí, o Lucas Bueno e o ouvinte da Bandeirantes. Sem essa história... Não, ó, a ceia tá pronta, tá esfriando.
Mas
ali.
Só depois da meia-noite.
Um abraço, pô. Só depois da meia-noite. Às 7 horas da noite eu já tô com meu pratinho. Pô, com todo respeito, né?
Na minha casa a gente só faz um brinde à meia-noite.
Não, à meia-noite a gente libera a sobremesa lá em casa. A gente vai comer, vai jantar. Aí, pô, o pavê vai ficar esperando. Né? O manjar lá, o pudim vai ficar esperando pra meia-noite. É o esquema que a gente faz.
Na minha casa tem o esquema do Papai Noel. O Papai Noel tá lá todo ano.
Ah, ele vai todo ano lá?
Vai todo ano. Sempre é um Papai Noel diferente. E tem uma coisa que na minha casa tem, que os adultos fazem. Então, se você era criança, quando o Papai Noel foi pela primeira vez, você senta no colo do Papai Noel até hoje.
É
o meu primo tá com um filho, o filho dele vai ter o primeiro Natal esse ano. Até no passado, o Papai Noel ia, ele tinha.
No colo do Papai
o meu
Noel.
Tio colocava um presentinho dele lá, sentava no colo do Papai Noel pra pegar o presente.
Que coisa, hein? O Papai Noel vai fazer visitas aí especiais agora.
Vai fazer visitas.
É
bom demais, né?
Tá chegando a hora do cara, do bom velhinho.
Tá chegando a hora dele trabalhar, né?
É, vai trabalhar. Trabalha uma vez por ano.
Esse trabalho é bom.
É uma pergunta que eu tenho: se você é ouvinte e você é o Papai Noel de shopping, o que você faz nos outros 364 dias do ano? É uma boa pergunta.
É, quer dizer, o Papai Noel, ele fica um meizinho ali no shopping.
Fica um meizinho, e os outros 11 meses? O que você faz da vida? É uma boa pergunta. Fica cultivando essa barbona branca aí? Como é que faz?
Fica deixando a barriga grande.
É,
ele come por um ano.
É uma pré-produção, né?
É toda uma
produção. Não é só chegar lá. Se eu vou lá de Papai Noel, eu não vou passar nenhuma credibilidade pra molecada. Não é assim. Entendeu?
A minha barba acho que dá pra enganar, tipo, Papai Noel.
Dá, né?
A minha barba dá pra enganar.
É, dá sim. Tem dois fiozinhos, fiozinho solto. Mais mensagem aqui na Rádio Bandeirantes.
Oi, turma boa. Sou eu novamente pra ver se dá tempo.
Dá tempo.
Augusto Valeriano, Aracaju, Sergipe. Eu já falei da brincadeira, agora falar algo sobre o futebol. Me esclareça algo. Se o Brasil, eu não acredito. Mas se o Brasil ficar em terceiro lugar no grupo dele, com quem é que joga? Como é o chaveamento dos que ficam em terceiro lugar? Muito obrigado, uma boa noite, excelente programa.
E excelente pergunta, hein, vindo do Sergipe. Vamos lá esclarecer essa situação. É, a gente já tem todos os caminhos do Brasil, né? Os caminhos que o Brasil pode enfrentar passando em primeiro, em segundo e em terceiro, caso fique entre os três melhores terceiros. O que, gente? Se acontecer, vai ser um caos, né? Se acontecer, vamos ver o que vai acontecer. Qual o cenário, porque é um cenário muito complicado. Mas a gente já tem aí, o Bueno, essa definição, né? É, se eu não me engano, a gente é um pouco mais imprevisível. Acho que a gente não tem tudo tão desenhado como passando em primeiro ou em segundo. Mas já tem aí a resposta para o nosso ouvinte.
O Brasil, se passa em primeiro, ele vai jogar em Houston, no Texas. Se passa em segundo, joga em Monterrey. Mas se passar em terceiro, ainda não tem um local definido, porque daí... Também precisa das outras definições dos outros grupos. Se passa em primeiro ou segundo, pega o grupo F, que daí é o grupo da Holanda e Japão, se não me engano.
Isso.
Se passa em terceiro, pega o grupo de Portugal. Tá, eu só não lembro exatamente qual do grupo de Portugal que você poderia pegar. Ó, se é o primeiro, o segundo ou o terceiro.
Há a possibilidade, estou lendo aquela matéria da ESPN, importante, de o Brasil passar em terceiro. Mas a projeção é impossível, porque ela depende de quais grupos vão sair os outros melhores terceiros. Porque a gente vai ter 12 grupos na Copa do Mundo e são 8 melhores terceiros classificados.
Sim.
Então não tem como a gente traçar de qual grupo vai ser esse confronto, porque a gente não sabe de quais grupos vão estar os melhores 8 terceiros, né?
Sim.
Então essa projeção é mais difícil de fazer, viu, meu amigo? Mas a projeção de primeiro e segundo, que é mais provável, né? Vamos lá. Escócia, Marrocos e Haiti.
Se não passar, em primeiro segundo, complicado.
Tá de sacanagem, né? Mas, enfim.
Daí pega o grupo da Holanda, Japão. Isso. E eu não lembro os outros dois.
Né? É um grupo complicado. A gente pode até repassar aqui os grupos da Copa do Mundo, mas o Brasil pode ter confrontos duríssimos, cara. Duríssimos. E pode pegar a Espanha nas oitavas, se eu não me engano. Tem uns cruzamentos complicados para a seleção brasileira na Copa do Mundo, que acontece em junho, com transmissão, hein? A Rádio Bandeirantes estará lá. Estará nos Estados Unidos, no México, no Canadá, onde quer que esteja. A Rádio Bandeirantes vai
aqui do Brasil também acompanhando a torcida.
Também, a galera que estiver por aqui, a gente vai, com muita atenção, cobrir essa Copa do Mundo com muito carinho. A Rádio Bandeirantes, hein, que cobriu todas as Copas do Mundo da história, em 2026 não será diferente. Mais da sua participação.
Ô, meus nobres, é o Maza mais uma vez, motorista de aplicativo.
Fala, Maza.
Nessa parte eu já tenho espírito de velho. Na casa da minha namorada lá tem câmera, aí de vez em quando toca a campainha, aí a gente puxa na câmera, aí... Olha lá, as crianças que tocam a campainha e saem correndo. Aí a minha namorada, olha lá, tocou. Eu falo, ué, você tá dando risada? Aí as crianças tá brincando. Eu fico indignado e ela dá risada.
Pô, tá certa a sua companheira aí.
Agora o feitiço virou contra o feiticeiro.
Agora você ficar indignado? Não, tem que deixar a criançada mesmo. Com certeza você fez o mesmo quando era moleque.
Com certeza.
O mundo dá voltas. E que bom, fico aliviado de que tem molecada
ainda existe
tocando
isso,
né? Campainha e saindo correndo, viu? Em 2025. Continuem. Só não piorem, né?
Já fiz... Acho que só na campainha tá bom,
né? Campainha tá bom, né? Campainha tá bom. Até porque, né? Eu já fiz coisa pior, viu? Depois de conta aí. Porque, molecada sem noção, né, cara?
Todo mundo erra, né?
Não, mas tem outras coisas, pô. Ficar chutando bola no portão, uma coisa que incomodava, né?
Mas acaba acontecendo, né? Você joga futebol na rua, acaba pegando no portão.
O problema é quando o portão é o gol. Era o meu caso. A gente fazia o portão de gol. Então a bola batia propositalmente no portão a todo instante. E aí, já deu confusão, o cara furando a bola pra lá. Enfim, acontece. Uma vez cheguei em casa e tava a dona da casa.
A dona do portão.
A dona do portão, gol, com a minha mãe na rua. Falei, vixe, hoje deu ruim. Aí eu já virei esquina e demorei pra subir a rua. Não queria arcar com aquela confusão toda.
Quando sua mãe fala aquele passa, que você tem. Você morre de medo de passar.
Você
sabe que você passar.
Tipo, filho, entra em casa lá, depois a gente conversa. Nossa.
Aí, é uma frase dura de se escutar.
É duro, já escutei muito. Mais a sua participação.
Ô, conterrâneo. Falou a verdade, conterrâneo. Palmeiras, se não contratar jogador, não vai ganhar mais título, não. Tá bom? Eu também sou palmeirense também e sou daí da terrinha. Sou lá de São João de Canabrava, valeu? Um abraço. José Vieira de Carvalho, de Santo André.
Eu gosto disso, quando o ouvinte começa a conversar com outro ouvinte. Os palmeirenses já conversando.
Já virou um papo.
Um abraço pra você. De onde quer que esteja, Rádio Bandeirantes no Brasil, no mundo, no planeta, conversando com o ouvinte. Vamos lá.
Oi, pessoal, boa tarde. O Gabigol não seria uma boa para o ataque do Palmeiras? Caetano de Praia Grande.
Ah, não.
Também acho que não.
Não, já teve esse papo, né, anteriormente. Eu acho que o Gabigol não serviu pro Cruzeiro, ele foi mal esse ano. Não é porque o Caio Jorge jogou muita bola, mas dava pra jogar os dois. É porque o Gabigol não teve, cara, pampa esse ano, foi mal.
Mas eu acho o Gabigol muito a cara do Corinthians.
Ele já vestiu a camisa do Corinthians.
Eu acho que ele se identificaria muito com a torcida.
Ó, eu lamento muito que a gente esteja falando e que realmente existam movimentações nos bastidores de transferência do Gabigol às vésperas de um jogo decisivo e que o Gabigol está à disposição.
Sim.
Era pra ele estar 100% focado no Cruzeiro amanhã, em reverter esse resultado, estar com o elenco, fazer um gol no Corinthians, era pra ser o foco dele, e não onde ele vai jogar no ano que vem.
Sim.
Né? E, inclusive, ele tem contrato com o Cruzeiro, né? Ele tem contrato, mas...
Vai até 27, se não me engano.
Tem contrato longo e caro com o Cruzeiro. O Cruzeiro apostou muito no Gabigol e, por enquanto, não se pagou. Mas o Santos tem interesse no seu retorno, né? Enfim, outros times gostariam de contar com o centroavante.
Boa noite, pessoal. Quem fala é José Aparecido de Poá, Jardim São José.
Boa noite.
Então, em relação ao... aqui é Corinthians, né?
Boa.
Mas em relação ao gol do Mendes, realmente foi bom, só que assim, ele foi muito craque, que nem o Cássio viu, nem os adversários viram, que senão eles tinham, né? Eles tinham impedido, eles tinham conversado com o juiz, né?
Cara de pau, hein, Curitiba?
E aquela cabeçada do Yuri Alberto pra trás, né? Aquela cabeçada para trás, não tinha como o Memphis errar, né? E eu vi que o Memphis atropelou a bola. Aí depois que, né, que apareceu essas imagens que eu vi, na mão, né? Então não tinha como bater na mão dele, porque quando eu cabeceia para trás, né, a bola a gente coloca onde quer, ou no peito, na cabeça, ou no pé, né? E a não ser se o Yuri Alberto espanou a bola, né? Cabeceou errado. Aí o Mendes se atropelou, né? Só que ele foi tão craque que nem os adversários viram. Aliás, nem o Yuri Alberto viu.
Esse ele é novo, foi, né? Tão craque
que nem os adversários viram.
Ah, que sacanagem, cara. Tão craque. Não, ele deu sorte. Deu sorte. Deu sorte porque a cabeçada dele, ainda na câmera que tinha a CBF e a equipe de arbitragem, foi com o Fabrício Bruno bem na frente. Então o Fabrício Bruno tapou a visão da arbitragem. Tudo. Cara, acaso, não tem conversa. Ele foi craque. Deixa eu me posicionar aqui, ó, porque aquela câmera ali não vai me pegar e eu vou colocar a mão na bola. Não foi isso, né? Ele tentou
acabou
tirar
tendo
a mão
sorte.
Também. Foi sorte, foi sorte. E o toque na mão ajudou, tá? Porque Sim. senão a bola se perderia e não ficaria no pé dele pra ele fazer o gol.
Muda toda a trajetória da bola.
Sim.
Boa tarde. Beleza, galera?
Tudo certo.
Aqui é o Carlos do Guarujá.
Um abraço, Carlos.
A traquinagem que a gente fazia aqui, bastante na rua, era pegar uma carteira, amarrar com um nalho transparente, colocar no meio da rua com uma nota de dinheiro Nossa. No meio dela, presa. E aí quando a pessoa baixava para pegar, a gente saía puxando a carteira. Era muito hilário. Carlos aqui do Guarujá, parabéns pelo programa.
Pô, dá nem para culpar o cara, né? Ele vê uma carteira com uma grana ali, às vezes ele não vai nem pegar para ele.
Não, às vezes vai devolver a carteira.
Não, mas tá certo, tem que zoar mesmo. Essa brincadeira
essa é engraçada.
Essa é boa.
Boa noite, rapaziada do Concentração, aqui é o Leonardo de Guarulhos.
Boa noite.
Pô, o pessoal tá reclamando aí do gol do Memphis, mas ninguém se lembra também. O Corinthians foi prejudicado covardemente contra o Cruzeiro naquela edição lá, gol do Pedrinho.
Eu falei.
Depois foi prejudicado também com a mão do Léo Pereira.
Sim.
No primeiro jogo da Neoquímica, com a decisão contra o Flamengo.
Verdade.
E foi prejudicado com o gol do Lucas de mão naquela semifinal também, que depois o Lucas ainda... deu uma entrevista tirando sarro e tal. Então é aquilo. Uma vez ser prejudicado, outra vez ser beneficiado e vida que segue. E amanhã é Corinthians. Corinthians 2-0. E vai Corinthians.
Boa definição. Tem hora que é para um lado, tem hora que é para o outro. Paciência, não tem o que fazer. Às vezes por arbitragem ruim, às vezes por falta de capacidade técnica, como foi o caso. Não dá para ter lá totalmente a culpa da arbitragem nesse caso, porque...
Erros acontecem.
E a gente já falou da questão da imagem também. Mas hora para um lado, hora para o outro. Um erro não justifica o outro.
Sim.
Mas não existe essa história de ter que compensar, tem que pagar o erro lá de trás. Mas é verdade, o Corinthians foi muito prejudicado em vários cenários que ele lembrou aqui. Eu concordo com todos, viu, corintiano? Cruzeiro, São Paulo, Flamengo, todos teve toque de mão ali, ou uma marcação confusa, como foi no caso de 2018. Certo? Mas isso não diminui.
Não diminui.
Não legítimo do Corinthians, que coloca o timão em vantagem no placar.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Anderson, noite, psicólogo Anderson. De Mogi das Cruzes. Cara, o pessoal tá fazendo uma tempestade num copo d'água. A mão do Depay, enfim. E a mão do Lucas na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians? Ninguém fala, né? Que bateu.
Fala, cara.
Ele fez o gol com a mão. Sim. Esse foi pior ainda. Ele fez o gol com a mão. O VAR não viu. É isso, erros acontecem. Abraço a todos aí, bom final de semana.
Perfeito, meu amigo, é isso aí. Erros acontecem e passou. Não adianta a gente
ficar
remoendo, diminuindo o jogo do Corinthians, nada disso. Segue o jogo, né,
Depois
Lucas?
Do erro, a única coisa que você pode fazer é tentar melhorar pro próximo.
Boa, isso aí.
Boa noite, Bandeirantes Esportes.
Boa noite.
Nossa, Bueno. Concordo com o ouvinte, colega. Vocês realmente dão atenção para os ouvintes. Abraço a todos. Leonardo Henrique, freguesia do...
Que isso, Leonardo. É o mínimo. Um abraço, meu amigo.
Boa tarde, PDV.
Iliose,
tudo
bom? Júnior Santista aqui falando. É sobre apertar a campainha de casa, eu já fiz muito isso na infância. Mas hoje em dia, sem chance. As casas hoje em dia tudo com câmera. Câmera de monitoramento, aí fica difícil. Agora não dá mais não. Agora você vai apertar, já tá. Você já tá sendo filmado já.
Mas qual o problema também? É que eu te pergunto. Você tem uma câmera em casa, você vai ver, o cara apertou a campainha e saiu correndo. Você vai fazer o quê com o cara?
E você vai ver só depois também, né?
É, você vai dar risada.
E você vai, não vai ficar na câmera o dia inteiro esperando que alguém
você
toque
vai falar,
na
campainha. Nossa, sacanagem. Olha,
essa molecada de hoje em dia.
Essa molecada aí, barbada de 30 anos, igual nosso ouvinte aí.
Eu vou fazer isso logo mais. Vou apertar uma campainha então, e sair correndo.
Daqui hoje, aqui nos arredores da região da Band.
Tocar uma campainha.
Tocar umas campainhas e sair correndo. Fechou?
Vamos postar nas redes sociais.
Vamos postar nas redes sociais da Rádio Bandeirantes.
Da Rádio Bandeirantes.
Como prática recomendada. Impossível. Mais uns áudios aí, daqui a pouco o próximo break.
Boa tarde, PDV.
Ih, já foi.
Eliose,
e o PDV tá na praia nesse momento. Viu? Vale
PDV
destacar.
Tá na praia. Vivendo a vida boa.
Bom dia para todos vocês.
Bom
para
dia.
Rádio Bandeirantes.
Tá perdido?
Rádio Bandeirante é uma rádio que escuta todo mundo.
Pô, obrigado, meu amigo.
E é muito boa de ouvir. Antoniel, do Jardim Primavera, Bahia de Goiás.
Gente do Brasil inteiro, cara, isso que é legal. Gosto de ouvir todos os sotaques, todo mundo conversando com a gente. E, pô, tem gente reclamando aqui, pô, já foram 300 áudios, não entrou o meu e tal. Pô, gente, tô tentando, soltando tudo aqui, tem muita gente.
É muito áudio.
Muita gente. É reflexo da audiência da Rádio Bandeirantes no Brasil inteiro, mas vou mandar um abraço aqui para alguns. O Lucas, motorista de aplicativo de São Vicente, que mandou áudio pra gente aqui algumas vezes. Daqui a pouco a gente vai tocar um áudio dele aí, que tá participando com a gente desde cedo, tá bom? Obrigado, viu, meu amigo? Vamos com mais a sua participação aqui no Concentração.
Alô, Bandeirante. Eu sou aqui de Aracaju, Sergipe. Sinceramente, cara, você falou que ouviu o radinho do carro do seu pai. Eu, particularmente, gosto mais de ouvir o futebol pelo rádio do que pela televisão. Eu praticamente não vejo futebol pela televisão. Eu gosto de ouvir no rádio, aquele radinho. Agora, aqui pelo telefone, né? Bota na rádio, sintoniza aí a Bandeirante. E acho mais assim, depois, após o jogo, tem os comentários, antes do jogo, né? Eu acho legal. Pra mim, futebol é no rádio.
Futebol é na Rádio Bandeirantes.
Boa tarde, equipe da Band. Vocês não fazem um bom programa. Vocês fazem um excelente programaço. Eu, inclusive, a referência da Band, pra mim, chama-se Manuel Zaidan. Que estrutura de conhecimento que tem esse profissional, tem todo o meu respeito. E todos da Band, todos. Eu falo da cidade de Cândido Mota, do interior de São Paulo. Parabéns e continue sempre assim. Valeu, Feliz Natal a todos e boas festas.
Feliz Natal, meu amigo. Você falou, claro, do nosso Manuel Zaidan, grandíssimo Manuel Zaidan, mas também se referiu ao Cláudio Zaidan, né? Mestre,
sim,
papai do Manuel.
Se referiu aos dois.
Aos dois, dois mestres aí, sempre com a Rádio Bandeirantes. Estiveram hoje no Jornal Gente, pela manhã, comandando sempre com maestria e estão na audiência. Um abraço para a família Zaidan, direto de Uberaba. Já esteve em Uberaba, Lucas Bueno?
Nunca estive em Uberaba. Já esteve em Uberaba?
Cara, se alguém me perguntar, sabe o que tem em Uberaba? Eu vou responder. Cláudio Zaidan e Manuel Zaidan.
Que são os maiores monumentos que qualquer lugar pode ter.
É isso, mas é um município que fica no Triângulo Mineiro, viu? Fica município histórico, né? Pelo que eu tô vendo aqui, prédios, igrejas ali, muito antigos. E, bom, com certeza tem várias cidades muito belas aí.
Com certeza.
Do interior de Minas Gerais, que eu vou adorar conhecer algum dia, como Ouro Preto, né? Que é a mais famosa, né? Ouro Preto é aqui.
Ali Poços de Caldas também.
Poços de Caldas. Eu tive não é interior, né? Eu tive em Monte Verde recentemente. É em Minas Gerais, entre Minas e Rio, que é uma cidade bem bonita também. Mais a sua participação.
Alô, amigo da Band.
Um alô.
Então, vocês, tudo bem?
Tudo certo.
Vocês do Concentração. Ó, eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. O Remo foi o time que subiu da Série B.
Sim.
Agora está na Série A. O que vocês acham? Ele vai ser um Mirassol da vida ou vai só passear também? O que você acha?
Cara, pergunta é difícil em prever uma coisa dessas. Por que tem time que sobe e surpreende, como é o Mirassol, e tem time que sobe e desce antes do final do ano. Foi o caso do Sport. O Sport no meio do ano já tinha descido. É, não sei qual vai ser o exemplo do Remo, né? Se vai conseguir brigar, vai ter estrutura ou não. Primeiro que eu tô muito feliz, porque o Remo é um dos times mais legais, assim, que a gente tem, de torcida, estádio. É, a torcida do Pará é muito barulhenta, muito bacana. Vai ser muito legal ver os jogos de novo do Remo na Série A. O Remo tava há muitos anos, né, sem jogar na Série A. Eu esqueci o número exato, mas são muitos anos sem disputar a primeira divisão. E voltou. Agora, se vai ter estrutura ou não, é o trabalho do Marcos Braz. Hein? Lembra dele? Ex-dirigente do Flamengo, é o atual dirigente do Remo. Ele vai ter esse trabalho. O Guto Ferreira não continua, né? O técnico não vai renovar o seu contrato. O Guto saiu. O Pedro Rocha, que é o artilheiro do Remo, já tem futuro definido, né? Acho que vai pro Curitiba, é isso, o Lucas?
O Pedro Rocha já foi anunciado pelo Curitiba.
Já foi anunciado pelo Curitiba.